Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
O Cremers investe em ferramentas e tecnologias inovadoras para cumprir seu papel na sociedade, proteger a ética na medicina. Conheça nossos serviços, Cremers, em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar a sexta-feira com você. Governo do Rio Grande do Sul recebe aval da Secretaria do Tesouro Nacional para aderir ao regime de recuperação fiscal. Juliana Bublitz.
É isso, Macedo. Em despacho publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, a Secretaria do Tesouro Nacional declarou o governo do estado do Rio Grande do Sul habilitado para aderir ao regime de recuperação fiscal. O pedido havia sido feito pelo governador Eduardo Leite em 27 de dezembro do ano passado. A decisão assinada pelo secretário do Tesouro Nacional, Paulo Fontoura Valle, é considerada uma vitória por Leite e pelo secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. A partir de agora, se inicia uma segunda etapa nas negociações. Para obter a homologação final do acordo e a assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, Cardoso e a equipe terão de apresentar em até 6 meses um plano de recuperação fiscal.
Com mais 672 óbitos em 24 horas, número de mortes por Covid-19 no Brasil volta a subir e registra a pior média desde outubro. Total desde o início da pandemia é agora de 625.085 vítimas fatais. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos 7 dias ficou em 417, a mais alta desde 11 de outubro. No mesmo período, o Brasil bateu o décimo recorde diário de novos casos, com mais 228.954 infecções em 24 horas. No Rio Grande do Sul, houve mais 42 óbitos, elevando o total para 36.791. Prefeitos são orientados pela Confederação Nacional dos Municípios a reajustar salário dos professores em apenas 10,16% e não pagar o reajuste de 33,24% anunciado por Bolsonaro. Mariana Secon.
Foi uma orientação da Confederação Nacional dos Municípios que foi definida após uma reunião ontem. O governo federal anunciou um reajuste de 33,24%, o que eleva o piso nacional da categoria de 2.886 para 3.845. A Confederação Nacional dos Municípios alega que o impacto será de R$ 35 bilhões para as prefeituras e que os municípios não têm como bancar esse aumento sem comprometer outros investimentos em educação. A Confederação também diz que avalia a possibilidade de ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ação contestando o reajuste.
O Ministério da Saúde autoriza a manutenção de 14 mil leitos de UTI para pacientes de Covid-19. Durante reunião com representantes das Secretarias de Saúde de Estados e Municípios, pasta também anunciou a reabertura de mais 6.500 vagas em março. As medidas buscam evitar ainda mais a pressão nos hospitais públicos pela variante Ômicron. Ministro do Supremo Tribunal Federal determina que Jair Bolsonaro vá hoje à Polícia Federal para prestar depoimento sobre vazamento de inquérito. Gustavo Gossen.
Ministro Alexandre de Moraes que determina depoimento presencial hoje à tarde na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em função do inquérito que apura o vazamento de documentos sigilosos ao longo de uma transmissão do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais dele. Na ocasião foram mostradas informações sobre um ataque hacker ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Aquela investigação, então sigilosa, ainda não finalizada, corre junto ao inquérito das fake news e foi solicitada pelo tribunal.
Comitê Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, confirma congelamento do ICMS sobre os combustíveis até 31 de março. Decisão ratifica a posição anunciada pelo Fórum dos Governadores, que resolveu prorrogar o congelamento por mais 60 dias. Estados alertam, no entanto, que só a medida não é suficiente e que a estabilidade dos preços dos combustíveis depende de medidas estruturais, como um fundo de equalização dos valores. A Anvisa decide hoje se libera autoteste para Covid-19 no Brasil. Pedro Quintana.
A reunião da diretoria da Anvisa está marcada para as 10 horas desta manhã. No dia 19, 4 dos 5 diretores da agência decidiram adiar a discussão e cobrar mais dados do Ministério da Saúde. Essas informações foram enviadas e analisadas. A liberação de autotestes foi pedida pelo governo devido à explosão de casos da doença com a chegada da variante Ômicron. Em tese, os autotestes poderiam ser tanto comprados em farmácias quanto distribuídos pelo SUS. Na proposta enviada à Anvisa, no entanto, o governo prevê apenas a venda nas drogarias, sem fazer qualquer menção à oferta do produto na rede pública.
Consultas ao sistema do Banco Central, que permite conferir dinheiro esquecido em bancos, só será retomado em 14 de fevereiro. O novo serviço foi lançado na última segunda-feira, mas a intensa demanda provocou pane no sistema de acesso à ferramenta, forçando a sua suspensão. Para garantir o funcionamento com estabilidade e segurança, Banco Central informa que está investindo fortemente na ampliação da capacidade de atendimento. 7:06, o tão esperado refresco no tempo veio mesmo, hein? Madrugada bem amena na região metropolitana. Neste momento, 18 graus de temperatura. Vamos conferir a previsão para as próximas horas com a Mariana Secon.
O tempo fica firme aqui no estado, mas cedo há previsão de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões, como no norte, na serra e no litoral norte. O restante do estado terá tempo seco, com períodos em que o sol aparece entre nuvens e períodos de maior nebulosidade. Não devemos ter um dia ensolarado aqui no Rio Grande do Sul. E as temperaturas, essas seguem sem subir muito por conta de uma frente fria que predomina aqui o Rio Grande do Sul. Durante a tarde, as máximas devem ser de 34 graus na região noroeste. Em Porto Alegre, a mámáxima prevista é de 27 graus. Para amanhã, a previsão é de um sábado ensolarado na maior parte do estado, com períodos de nebulosidade no norte e no litoral norte, mas sem chuva.
O Cremers investe em ferramentas e tecnologias inovadoras para cumprir seu papel na sociedade, proteger a ética na medicina. Conheça nossos serviços. Cremers, em ação pela saúde. Agora, o trânsito. Tiago Bittencourt.
Foi liberada a BR-101 lá em Osório, na altura do quilômetro 87, onde um Honda Civic bateu em uma mureta, ninguém ficou ferido, mas uma faixa estava bloqueada, agora trânsito fluindo bem no sentido litoral capital. Nas demais rodovias da região metropolitana de Porto Alegre, trânsito fluindo bem, sem registro de acidentes ou congestionamentos. Aqui na capital começou a aumentar o movimento, principalmente na Protásio Alves, na saída do Caminho do Meio. Ali antes da Manuel Elias, o alerta é para uma sinaleira de pedestres que está fora de funcionamento. Fica o alerta para o motorista que passa ali pela região. Saída da capital pela Avenida Castelo Branco, segue com a faixa da esquerda bloqueada, um pouco mais adiante da estação rodoviária de Porto Alegre, devido a obras. Hoje é sexta-feira, muita gente sai da capital ali pela região. Quem puder, opte pela Voluntários da Pátria ou pela Avenida Farrapos. A gente fala agora aqui da Azenha, com a Rua Recife e com a Carlos Barbosa. Bem no entroncamento, movimento tranquilo, sem registro de congestionamentos e o sol entre nuvens, viu, Macedo? Tem bastante nebulosidade aqui na região. Ah, na Érico Veríssimo, em algumas ruas do bairro Menino Deus, chama a atenção ainda a sujeira. Muito barro, muita areia na pista, ainda devido ao temporal da quarta-feira.
Agora são 7 horas e 9 minutos, 18 graus, é a temperatura em Porto Alegre. Fotógrafo de 85 anos morre de frio após cair desacordado em uma praça de Paris e ficar 9 horas sem qualquer tipo de assistência. René Robert nasceu em 1936 na Suíça e ganhou fama por fotografar as grandes estrelas do flamenco contemporâneo. Um amigo dele disse que René foi morto pela indiferença, já que ninguém se dignou a ajudá-lo. O socorro só foi chamado 9 horas depois por um morador de rua, mas já era tarde. Cremers, em ação pela saúde. Gauchão tem a primeira rodada finalizada e amanhã já começa a segunda com jogos da dupla Grenal, Marcos Bertoncello.
Correto, Macedo. Foram duas partidas que fecharam a rodada inaugural do Gauchão e os dois mandantes venceram ontem à noite. O Ipiranga, no Colosso da Lagoa, de virada, bateu o São Luís por 2-1. E depois, no Passo da Areia, o São José fez 1-0 no Guarani de Bagé. A próxima rodada do Campeonato Gaúcho já começa amanhã com a dupla Grenal em campo. Às 4h30 no estádio Bento Freitas tem Brasil de Pelotas e Grêmio. E depois, às 7h no Beira-Rio, o Inter recebe o União Frederiquense. A seleção brasileira, que ontem empatou com o Equador em 1-1, volta a campo pelas eliminatórias somente na próxima terça-feira, quando às 9h30 no Mineirão enfrentará o Paraguai.